Define parameters of program.
Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Von Groll e estamos aqui sentados, não no 4 de julho, mas no 4 de junho, aqui pro Hora Rubra. O frio está chegando, é em Game of Thrones que tem, né, o inverno is coming, tá sempre vindo, né?
É, o inverno. Tá.
E agora tá vindo de verdade, né, Leandro? Tu é um admirador do frio, Leandro? Eu não te apresentei, né? Leandro Magalhães, com toda a sua sensualidade e genialidade. Qual a sua opinião sobre o frio, Leandro? Sobre o inverno?
Eu curto até, eu só não acho ruim demais, não. Assim, aqui não dá pra ter extremo, né?
É que aqui o frio é extremo no velho.
Não, aí é o... Como é que é o pessoal do... Game of Thrones fala, o The Wall.
Isso.
Do gelo lá, sei lá. Game of Thrones não é meu copo de café, então não posso falar.
Já que estamos falando do Rio Grande, a gente pode comentar uma coisa, né? Já pra ficar registrado aqui no
Hora. Lá vem o Zero Hora, achou um gaúcho algum canto aí.
Tu, era exatamente sobre isso que eu ia dizer. Tu é um grande admirador da Zero Hora, né?
Porra.
A gente acha, os caras acham gaúcho em tudo que é lugar do mundo, né?
Fica exatamente, bateu uma treta, tem um gaúcho perto, pra eles fazer uma...
Aí, explica pro povo, então, o que a Zero Hora faz. Zero Hora, mas isso cai, é a Folha de São Paulo, do Rio Grande do Sul, e ela tem uma coisa que é assim, pessoal, ela diz, ó, deu uma guerra na Coreia do Sul, aí vem a matéria dizendo, conheço o gaúcho.
Eles encontram pra fazer uma declaração, entendeu? Assim, eles não encontram o brasileiro mais perto da treta.
Não.
Eles encontram o gaúcho mais perto da treta.
Isso. Então, por exemplo, teve o Conclave. Teve. Conheça a gaúcha, que é assessora de imprensa.
Exatamente, entendeu? Maravilhoso. Assim, tem uma cabal de gaúcho espalhado pelo mundo.
Isso. Ô, Leandro, mas sabe que isso é uma coisa interessante? A gente é conhecido por ser meio canastrão, né? Cara, sabe que a gente, gaúcho, cara, em qualquer lugar do mundo a gente se encontra, cara. Eu tava na Inglaterra uma vez, eu entrei numa loja de coisa brasileira. Cara, e pintou um cara que é da Lomba Grande, que é uma cidade perto aqui. Cara, na hora a gente viu que a gente era gaúcho.
Uhum.
É uma coisa, assim, quase simbiótica, assim, sabe? Tipo, sente na outra pessoa.
É, que nem o professor X achar mutante por aí.
É. E sabe que em Brasília, como é que sabe se o cara é gaúcho, se o cara é deputado gaúcho, prefeito gaúcho? Camisa xadrez. Se o cara tá de camisa xadrez, ele é prefeito de Candelária. Entendeu? É sempre assim, enfim. Daqui um pouco a Zero Hora tem que fazer conheço o gaúcho do Trek Brasilis.
Mas não tem a menor dúvida, entendeu?
Uh-huh.
Os caras precisam cobrir Star Trek, eu vou achar você.
É, tem dois, na verdade, né? Temos dois do Rio Grande, né?
Ah, é verdade, tem dois. Não pode esquecer a Roberta.
É. Sabe que em Porto Alegre, né, Leandro? Tem o portão mais bonito do planeta, né?
Uhum.
Já foi a Porto Alegre, Leandro?
Já, uma vez.
Tu viu o portão mais
negócios, bonito? Negócios, assim, o aeroporto, andou um pouco por lá e...
Hotel, então tu viu o Porto Sol mais bonito do planeta?
Não vi.
Ah, então lamento, tu não teve essa oportunidade. Bom, mas tu vai ter oportunidade, Leandro, de em julho assistir a nova temporada de Strange, né?
É, finalmente, né? Depois desse hiato entre temporadas de streaming, é um negócio complicado, viu? Deu quase 2 anos, pô.
Faz tempo, né?
É, a gente que é das antigas não tá acostumado com isso não, entendeu? Assim, o negócio nosso era... Terminou o inverno americano, assim, maio... Acaba as coisas, aí passa o verão americano e setembro retoma, entendeu? Não dá pra fazer diferente disso, não. Mas atualmente esse negócio de produção é tudo complicado, é fora de ordem, é fora de calendário tradicional de televisão, então...
Ô, Leandro, acabou a meia essas séries, né, de 26 episódios, né? A CW, acho que foi a última que tentou forçar essa barra,
não,
acho, né?
Não, a CBS ainda tem um calendário de séries, aquelas franquias deles lá, CSI...
Ah, sim.
Aqueles procedurais que passam em Chicago também. Eles estão trabalhando numa agenda tradicional de televisão, né? Eles têm uma quantidade de 20 e poucos episódios por temporada. Termina maio e começa setembro.
Ô, Lê,
Então ainda tem espaço pra isso. Aqui não é o típico, né?
Falando desse lance CSI, não sei o que, esses troços de Chicago aí, a minha avó é uma bike tracker, né? Só que ela é apaixonada por esses troços de CSI, Chicago. Eu chego... Assim, pra mim é sempre no mesmo episódio. Esses Chicago Fire e
você
tal.
Você acompanha de fato, entendeu? Assim, por exemplo, tem aqueles procedurais de Nova York também, lá... Também tem...
Law and Order?
Law and Order também.
A Mari que adora Law and Order.
Então, eles têm uma característica toda muito própria, né? Mas, assim, então você tem que ser meio fã da franquia pra bater o olho e perceber, entendeu?
É meio louco, né? Série de bombeiro.
Não, mas assim, mas tem um público forte, entendeu? Assim, é um público mais pro sênior nos Estados Unidos, por isso que a CBS é considerada das três a que tem o público mais velho, vai, vamos dizer, de cara. Porque é um pessoal que curte bem essas séries.
É.
Enquanto mas aqui não, aqui é nosso negócio é ter de volta Stranger Worlds que tá coçando já.
É, e qual que é a expectativa, Leandro, para essa terceira temporada dos Estranhos Novos Mundos?
Olha, acho que vai ter... Assim, já é uma... Ela já retoma numa situação de que ela tem a sua própria mitologiazinha interna, né? Então ela pode se autorreferenciar a eventos que aconteceram, por exemplo. Estamos na expectativa do Cyborg dar as caras de novo, né? Que se os caras terminar essa série, vão trouxer o Cyborg de volta.
Vai ter problemas, vão ter problemas.
Vão abaixar lá em Los Angeles, lá na Porta Paramount, pra quebrar tudo. E, então, assim, então temos essa expectativa, entendeu? Tem a retomada do gancho da temporada anterior. Tem aí expectativa de que como é que nós vamos ter as novas histórias, entendeu? Porque é, assim, é episodística, sabe muito bem. E tem aqueles episódios que é mais high concept, né? Os high concept velho de guerra, que é característica, era característica da série clássica, característica de Stranger Worlds, entendeu? E Stranger Worlds faz bem
high concept. Tem uma característica high concept mais de gênero, né? E se a gente fizesse um musical, se a gente fizesse uma comédia de gênero. É, gênero entendeu? No sentido sexual, né? De trocar, de inverter.
Tá com cara. Tá com cara de que vai ter alguma coisa no Hack Room. Porque tem um trailer que parece que tem uns negócios meio.
Bem detetive, né?
Bem detetive, entendeu? Sei lá se é uma historinha do Dixon Hill. Seria uma coisa de ficçãozinha legal, entendeu? Seria uma história do Dixon Hill. É, então, assim, então vai. Ou seja, vai ser um episódio de gênero. Vai ser um episódio high concept, entendeu? Porque botou holodeck na história, é fatal que é high concept. Mas também tem os arcozinhos, né? Entendeu? Tem lá o... Como é que chama lá o doutor lá, que é o noivo da Chapel?
Ah, Roger Corby.
O Corby, entendeu? Corby é um cara tradicional.
Rogério Corbas.
É, então, que vai aparecer... Não apareceu, né? Mas foi citado, né, na série clássica. Ou apareceu na série clássica? Apareceu.
Já aparece em A Little Girls Made Of.
É, tá certo. É, tô doido. E, então, assim, então, é mais uma figurinha carimbada do pessoal secundário da série clássica que vai aparecer de volta.
Uhum. É, tô curioso pra ver também como é que o Kirk vai prosseguir, né?
É, tem essa coisa do Kirk. Aí o pessoal fala assim, não, o Kirk tá aparecendo demais. Aí o outro, não, o Kirk tá aparecendo de menos. Entendeu? Então tem dois campos aí que... Então, cada um vendo como é que vai ser o desenvolvimento do Kirk, porque existe uma esperança, né, de que Stranger Worlds concluindo, aparentemente na quinta temporada, né, porque agora o 5 é o novo 7, né, se teria agora uma nova TOS aí, então vamos ver, né.
Ficamos na expectativa, né. E, Leandro, deixa eu fazer uma question sobre essa quinta temporada. Calma, vamos com calma. Essa terceira temporada de Strange. Tem cenas do Spock e da Chapel também, né? Então, eles parecem que eles vão continuar pisando nesse calo, né?
Sim. É, assim, é uma coisa que eles têm maturado, né? Ao longo dessas últimas duas temporadas aí. Eles vão jogar agora um terceiro elemento aí no troço, entendeu? Então, assim, é de onde eles estão tirando essa veia, essa parte da série, né? Entendeu? Vamos ficar fazendo aí o triângulozinho amoroso, entendeu? Tem a mocinha lá do... Tá namorando o Pike, né? A capitã Batel, né? tá enrolada lá com os Gorns. Então, assim, então tem elementos que já pré-estabelecidos que tornam a inserção disso não gratuita na série. Entendeu? Não é assim, ah, apareceu lá a bonitona da semana no planeta tal. Não, a série não se presta a isso, para ter esses elementos.
É, a gente tem razão. Bom, Leandro, vamos partir de uma notícia feliz para uma notícia não tão boa, mas bem ruim, né? Que é Prod vai sair do catálogo da Netflix, né?
É um pouco assim. Eu diria que é um pouco esperado, entendeu? Assim, eu achava que era muito ponte longe demais que a Netflix financiasse uma terceira temporada da Prod, ainda mais a temporada de Prod sendo 20 episódios. Que foi a maneira com que eles estabeleceram, entendeu? Porque eles estabeleceram lá atrás isso com a Nickelodeon, que seria 20 episódios por temporada, porque aí a Nickelodeon ia passar também, que não sei o quê. Aliás, ia passar primeiro na Nickelodeon, né? Entendeu? Essa estrutura aí foi pensada quando era ainda CBS All Access, o streaming da empresa. E era coprodução com a Nickelodeon. Mas aí acho que a Nickelodeon largou mão, ou então o projeto do Paramount Plus se tornou tão grande que eles quiseram a série para si. Então ficou sendo da Nickelodeon só num título. Nem passou mas o formato ficou, 20 episódios por temporada.
Entendeu? Nem passou então, na Nickle. Nem passou? Nem passou na
Nickle. Eu acho que passou. Eu acho que passou, mas, tipo assim, a exibição fora do streaming.
Fazer só um comentário aqui, um parênteses sobre a Nickle. Porque esses canais de conteúdo infanto-juvenil, acho que é muito geracional, né? A minha geração se dividia muito entre Nick, que a gente chama de apelido, né?
Uhum.
Nick e Cartoon Network.
Sim.
Eu era Nick 120%. A gente tinha raiva de quem assistia Cartoon Network. Era rivalidade, assim, não gostava. A coleira era proibido. Mas interessante, né? Que talvez uma geração antes da minha, então uma depois da minha, não assistiram Nick, né? Mas na minha foi muito forte. Aquelas séries Drake and Josh, iCarly.
Não, eles ainda têm um portfólio interessante de produções, né? E só que assim, Prodigy nunca iria ser um pino fundamental do catálogo da Nickelodeon.
Não.
Isso é uma produção a mais, entendeu? Para complementar, para ter uma série tipo Rebels, tipo Clone Wars. No leque deles, né? Só que assim, em algum momento lá a coisa modificou a estratégia para focar totalmente no streaming do Paramount Plus. E o legado disso foi que a temporada ficou longa. Entendeu? Eles poderiam mudar isso, eu acho. Eles poderiam fazer a terceira de 10. Entendeu? Mas mesmo assim foi uma ponte longe demais. Ter a Netflix comprada a segunda temporada para exibir foi uma grande coisa, porque senão ia parar naquela lata de esse negócio tá produzido, mas não vamos exibir para fazer tax write-off. O que eu acho uma patifaria sem tamanho.
Leandro,
a Warner Bros. Discovery tá fazendo isso, né?
Aproveitasse isso, esse momento aqui, porque tu é um cara que estuda bastante a questão de streaming, e explicasse para nossa audiência exatamente por que acontece essas coisas. Séries sendo retiradas de streaming, porque o afegão médio não. Desculpa o termo, não pode ser jocoso, não entende o que acontece. E por que, então, e ainda em casos mais graves, produzidos nem são lançados?
Não, no caso do tirar do stream, é aquela questão de, assim, os caras não querem ficar pagando royalties picadinho para algo que está ocupando espaço no streaming, é assistido, mas não suficiente para se justificar. Ou seja, é porque streaming assim, é uma armadilha, né? Porque assim, você faz, primeiro, pelo menos no início do streaming, né? Você faz dinheiro na assinatura. Mas aí você fisga o cabra com a assinatura, você colocar 10 novos filmes ou 100 novos filmes, você já tá com o cara assinado. Você coloca conteúdo novo para você evitar o cara de cancelar a assinatura. Mas não rende... A cada assistida não rende diretamente receita. porque não tem publicidade, não tinha até um tempo atrás, eles colocaram, começaram a colocar modelo de publicidade nos planos mais baratos. Né? Então, eles tendem a assim, ah, não vamos colocar, não vamos manter as séries XYZ, porque embora são assistidas, o fato de serem assistidas, eles consideram que é, entre aspas, prejuízo, porque não é uma assistida que garante novo assinante e você paga residual para quem produziu pela exibição. Entendeu? Então, streamings querem dar uma limpada em catálogo que é pouco assistido para tirar esse pagar residual de um conteúdo que não atrai tanta assinatura nova. Então, assim, então é um modelo complicado de acertar, porque é muito novo. Para acertar, tornar ele lucrativo realmente não é fácil, porque é tudo muito recente. Mas... E é uma pena, né? Porque as séries são canceladas por besteira, entendeu? Netflix aí tem um cemitério de séries de uma, duas temporadas. Porque eles não dão tempo da série maturar. Não dá tempo da série maturar, entendeu? Tem muita série lá que poderia durar 6, 7. Mas os caras não têm paciência para isso por causa desse tipo de modelo. E no caso do outro tipo de situação, que é uma obra está pronta, só que aí não é lançada, porque aí eles tacam no modo de imposto corporativo americano, que é prejuízo. Ah, a gente teve prejuízo na produção desse troço, então a gente pode abater imposto. Porque tem N situações lá de imposto corporativo americano que você pode abater em prejuízo. Entendeu? Então você deve X milhões de dólares de imposto, mas aí você teve prejuízo em XYZ projeto. Então faz aí uma... Isso tudo é contabilmente. Mas aí a obra não pode ser lançada, porque se lançar, eles vão ter que pagar o imposto que eles abateram lá atrás.
É, por que eles produziram, então, se não querem lançar?
Então, é que tá. Assim, originalmente, não era pra isso. Mas aí eles chegam num ponto da produção que as coisas mudam. E quando eu digo as coisas mudam lá, não é necessariamente pra bem. Entra a CEO novo, ou a estratégia de longo prazo da corporação muda, não sei o quê. Ou eles começam a sentir na água que aquele produto lá não vai ficar bom. Entendeu? Que é o que eles alegam. Por exemplo, a Warner Bros. Discovery alega que Batgirl ficou uma merda. Ah, não, não vamos nem lançar, não. Tá pronto, mas por que não lança? Não lançar, não, tá muito ruim. Conversa, entendeu? Conversa. Porque o cara quer abater 60 milhões de dólares da produção em imposto nesse modo aí.
Entendi.
E agora, teve situações que isso iria acontecer e não aconteceu, né? O que teve recente? A Warner Bros. Vendeu para os direitos de exibição de Coyote vs. Acme, que é um filme que está muito elogiado por quem já viu ele, para uma produtora aí que vai lançar ele. Vai lançar ele. A Warner Bros. Não quer lançar porque fez um tax write-off nele. Entendeu? Falou, não vamos lançar, é prejuízo. Mas aí apareceu essa distribuidora que distribuiu mais um recente filme de Loney Tunis, que é o Warner Bros. Também. Assim, não sei, os caras estão meio malucos. Tem poucas franquias.
O que acontece com o Warner?
Tem poucas franquias no mundo, que nem Loney Tunis, que tá tão interligada com o seu estúdio como o Loney Tunis, entendeu? Porque tem um muito meta ali, até, de narrativa, né? De serem atores da Warner Bros., de desenhos e tal. Então eles fizeram vários filmes de Loney Tunis, como esse recente do Patolino e do Gaguinho, que é O Dia que a Terra Explodiu, que ficou ótimo, só que eles não fizeram, assim, eles largaram no cinema, deram para essa produtora aí, falou assim, ó, lança aí, vai. A produtora ficou satisfeita com os resultados e quis comprar Coyote vs. Acme. Falou assim, não, me vende o filme, eu lanço. Aí eles, tá bom, venderam. Então, assim, então, tem situações que dá para resgatar das entranhas contábeis aí.
Mas o que acontece com o Warner, né? Porque a Warner parece um caso pior que os outros estúdios.
Porque assim, é o David Zaslav, né? O cara veio da Discovery, que de um canal de cabo que produzia coisa interessante, voltada à ciência, virou uma fábrica de reality show na mão do cara, que dá um e retorno financeiro disso aí, assim, os caras produzem baratíssimo essa porcaria e dá retorno financeiro considerável. Então o cara, assim, ele não é fã, ele não é fã, ele tá como CEO de um estúdio tradicional de cinema, só que o cara não é fã do valor disso. O cara é fã, sim, de produzir tralha e meter no cabo. Entendeu? Então, é estranho. Agora, no que isso afeta a Prod? Prod ia acabar nesse balaio. A segunda temporada não ia ser lançada pelo próprio streaming do estúdio, pô. Negócio maluco. Ah, cancelamos. Não vamos lançar, não. Mas aí que tá, né? Aí que entra que uma franquia que tem fandom mostra o seu peso, né? Aí, não, vocês têm que lançar. Que é um negócio maluco desse? E acabou que a Netflix comprou. Mas comprou por quê? Porque tá pronto. Falei assim, não. Bom, tudo bem, tá pronto, eu exibo. Manda aí. Agora, foi um bom sucesso? Isso a gente só vai saber quando a Netflix lançar aquele arquivo XLS deles do Excel, cada 6 meses que eles lançam. Né? O que foi assistido mais?
Ô, Leandro, mas o fato deles até tirarem do catálogo já entrega que não foi, né? E aí, Prod
não, assim, não foi assim, não foi Paramount, suficiente pra justificar manter.
Não deu certo, né, na Netflix. O que tu acha que explica o fracasso comercial de Prod?
Eu acho que, assim, um elemento é o estúdio não ter sentido confiança o bastante para fazer muito licenciamento. Porque o perfil da série pede licenciamento. Tinha que ter. Você tinha que ter investido demais em licenciamento de Prod. Você tinha que ter falado com o McDonald's, vamos lançar os bonequinhos aí. Você tinha que ter falado com a Mattel, vamos lançar os brinquedos. E não é brinquedo para colecionador, não é brinquedo para você ou para mim botar na minha prateleira aqui, entendeu? Aqui
os para criança.
É para criança brincar, entendeu? Exatamente. Faltou um trabalho da CBS License, aí não sei qual é a divisão deles para isso, forte nisso. Porque uma série nessa pegada, uma série com esse perfil, tem que ter licenciamento acompanhado. Tem que ter.
Mas aí a pergunta, tu entende muito mais do que eu. Mas para ter um licenciamento forte pegando, a série não teria que ter já feito mais um sucesso maior do que ela já fez?
Por não, natureza. Não necessariamente. Tem série que é lançada que os caras, entendeu, vão forte no licenciamento prévio. Porque uma coisa alavanca a outra, entendeu? Uma coisa alavanca a outra. Tudo bem, tem série que os caras acreditam e não dá certo. Isso é uma coisa. Tem cara que tem série que começa meio assim, vamos ver, lança aí. Sem licenciamento prévio, mas quando os caras já veem o primeiro resultado, aí eles já inundam. Já tem um plano pronto. E pra Prod não aconteceu nada disso. Apareceu outra coisa aqui ali, entendeu? Mas não foi um negócio assim bem feito pra realmente alavancar a coisa.
Saquei. Bom, então infelizmente é isso, né? Prod, você tem que torcer pra ir pra algum outro lugar, né, Lê?
Pelo menos as duas temporadas estão redondas, né? Elas contam uma história completa. Não fica pela metade, né? Ficaria pela metade se tivesse só ficado na primeira, né? Então, assim, tá uma série aí que tá na nossa gaveta das séries clássicas agora já, né? Conta uma boa história. 40 episódios. Hoje em dia, 40 episódios em streaming não é de se jogar fora. Só você vê Lower Decks tem 50, né? Então, assim, então, sei lá, daqui a algum tempo lança um filme, entendeu? Vamos ver.
Bom, indo aqui para um dos assuntos favoritos do Hora Rubra, finalmente, Lê, Harry Potter teve seu elenco principal, o trio principal anunciado, né?
Nossa, se ele não falasse desses batutinhos aí, não dormia hoje.
Essas crianças que terão a sua juventude sequestrada, mal ela sabe o que vem pela frente, né?
Não, assim, é aí que tá, entendeu? Quando arregimentaram os atuais lá no começo dos 2000, antes até, né? Pra fazer...
Não, o primeiro foi em 2001, devem ter feito o recrutamento que...
98,
99. 97, 99. Não, né? Mas como? Por que tanto ano
antes? Então, assim, de fato, assim, eles lá não tinham base para comparação. Eles agora têm, né? Eles estão sabendo muito bem onde, onde eles vão estar se metendo, né? Tanto é que eu ouvi falar que a Warner Bros. A Warner vai construir uma escola dentro do set lá, né? Não vai ser assim, ah, põe aí os moleques para estudar no trailer. Não, parece que vão fazer uma escolinha inteira. Entendeu? Lá.
Eu sei. Muito louco os novos tempos. Vou ler o nome dos rapazinhos aqui. Dominic McLuggan, Arabella Stanton e Alistair Stoltz. É um nome meio difícil, assim, o nome dos rapazinhos.
Mas o que, que você achou aí? Você que entende aí da...
Ah, achei, gostei muito. Achei os três parecidos com as descrições dos livros. E achei eles... Eu achei que eles iam buscar alguma coisa diferente, assim, do Daniel Radcliffe, do Robert Grint e da Emma Watson. E achei que não. Achei que eles são muito parecidos.
Uhum. Não, tá bem escalado é uma grande coisa já. Uma boa escalação de largada.
E eu achei que eles fariam alguma coisa como eles vieram com o Snape, assim, sabe?
Tá. Não, eu acho que eles iriam pegar os adultos para ousarem. Pegarem o elenco duro da série para ousar. Acho que seria um risco desnecessário.
Enfim, esses são. Então nós já temos praticamente o elenco todo de Harry Potter escalado, Leandro. E aí eu acho que agora é daqui a pouco eles começam a gravar, né?
É, vão ter que gravar, porque eles vão ter que evitar o efeito Stranger Things, né? Os caras, eles não podem crescer pra fora dos personagens.
Foi o que aconteceu em Stranger Things, né?
Foi, entendeu? Assim, então, assim, por isso que eu preocupo com a saúde mental desses moleques, entendeu? Porque, assim, eles vão gravar um atrás do outro, né? Aparentemente, entendeu?
Só que é o seguinte, né? Se atrasar, destrói a série. Porque em Stranger Things, os caras cresceram pra fora dos personagens, mas tu consegue amarrar ainda. Em Harry Potter não tem.
Em Harry Potter não tem esse espaço, entendeu? Ainda mais se você quer fazer fiel pra caramba, que nem os caras estão falando.
Não, e tipo assim, cara, tipo, são 7 anos de uma escola, então eles têm 11 no primeiro, 12 no segundo, 13.
É uma estrutura muito pré-estabelecida de maneira clara, né?
É, então, cara, ficaria muito difícil. Então, se não, primeiro, e também uma pressão mental sobre a saúde das crianças, que no final já vão ser jovens, né? E uma pressão também sobre a produção, né? Do tipo, não tem atraso, né?
É, eu acho que sim. É uma situação onde eles podem fazer uma estratégia de, assim, sei lá, a primeira unidade filma cenas todas com a molecada. As cenas que só tiverem adultos, põe numa outra unidade pra filmar, entendeu? E taca o pau na primeira unidade.
Com diretores diferentes, inclusive.
É, produção televisiva, entendeu? Dá pra fazer isso, né?
É, porque, cara, porque é uma série que não aceita atraso, né?
É, então... o projeto é ambicioso, tem altas coisas ambiciosas nele, né? Então, é até difícil você balizar exemplos prévios de outras séries, né? Pra comparação.
É, não tem comparação, eu acho que uma coisa compara...
Tá garantido 7 temporadas. Ah, tá garantido isso, entendeu? Ah, vai ter que ser assim, senão zoneia tudo a linha do tempo. É complicado, né?
Tem uma lembrança de uma série que já arrancou com 7 temporadas contratadas?
Não. Se tiver no streaming. Se tiver no streaming. É, porque televisão aberta nunca teve isso. Não, ó, vai ter 7 temporadas. Não.
Assim,
não, vamos. Não, eu tô lembrando de uma aqui, Babylon 5. O projeto considerava 5. O JMS 7, lá. Né? Não, não é 7, mas é 5. Assim, você falar que vai ter uma série de 5 em televisão aberta, lá atrás, mesmo que fosse cabo, no começo dos 90, você não podia dar essa garantia. Mas o JMS falava, não, vai ser 5.
Mas ele contratou, eles contrataram 5?
Não, eles não contrataram 5, mas o projeto envolvia. Aqui tá contratado 5. Mas é o mais próximo 7. Que você pode chegar. É, 7. É o mais próximo que você pode chegar em comparação, entendeu? Inclusive, quase foi cancelada na quarta, entendeu? Eles tiveram que fazer uns corre lá pra garantir as 5 lá que o JMS tinha planejado.
E também não era uma coisa de mesmo gasto obsceno babilônico não, que vai ser em Harry Potter.
É, assim, era um animal completamente diferente, entendeu? Aqui, assim... Você está vendendo a ideia da série para o público garantindo 7 temporadas, senão o povo não se engaja. Porque supostamente você quer adaptar tudo de maneira mais detalhada. Você tem que ter 7. e episódio desse, você falou lá uns tempos atrás, vai ser um capítulo ou um episódio?
É, então, bom, vamos ver o que vai rolar disso aí. Só sabemos que no Hora Rubra teremos toda a cobertura, né, Leandro?
Claro, né?
Trocando o rumo da prosa, fui no sábado assistir no cinema Missão Impossível 8. Tu não foi, né, ainda?
Não fui, mas não porque eu tenha nada contra a franquia, não. Só não acabei não indo ainda, entendeu? Acabei de pegar no streaming.
Sabe que eu sou o único fã do planeta, assim, de conhecer os personagens, né, de conhecer as histórias, assim, eu sou o único. Porque assim, o cara meio que vê, assim, meio de onda, assim, vamos lá, meio que é impossível, né? Mas vai indo meio... Eu sou o único do fandom de Missão Impossível.
Você assistiu a série clássica?
Não, sou fã do filme.
Você assistiu a série clássica, pelo amor de Deus, mano. Você tem que assistir o TOS de Missão Impossível. Produto da Desilu ainda? Não, você tem que resolver isso aí e logo.
Tem algum streaming isso aí?
Não faço mais uma ideia, eu acho que não. Deveria estar na Paramount Plus, né?
É
um lugar que deveria estar, né? Mas já a gente sabe muito bem como é que a banda toca lá.
Leandrão, tu não assistiu, mas tu que acompanha avidamente essas questões paramontísticas, tá sendo um sucesso Missão Impossível?
Não, tá, é difícil você fazer uma Missão Impossível, entendeu? Ainda mais com o peso do Tom Cruise atrás e tudo, que vai flopar. Não vai flopar nunca, entendeu? Pra onde a franquia agora vai, né? Porque isso aí supostamente é o último do...
É, mas eu acho que é bem supostamente, né?
Entendeu? Dele, né? Então, assim, tá rendendo bem, assim, não tá rendendo, eu não diria que tá rendendo ótimo, não é o Avengers Endgame da franquia, mas tá indo bem. Quer ver? Eu abri aqui o Box Office Mojo, tá total aqui, cadê? Doméstico, 125 milhões, internacional, 231, até agora, 356 milhões de dólares para um lançamento que foi dia... 25, tanto que eu tenho uma semana e meia aí de...
Mas isso não paga o brinquedo, né?
Não, não paga. Vai ter que render mais. Tem que render bem mais. Embora eu acho que a produção desse foi feita junto com a produção do 7, né?
É, mas que os caras comentam que tem cor.
Mas foi bem, cara.
Na casa de 400
mil. É. Assim, vai ter que render uns 800 aí pra...
É, mas vai ter que remar pra chegar em 800.
Mas vai ter que remar, porque assim, porque tá perdendo gás, né? Assim, é maluco, né? Você falar assim, pô, mas um filme que rendeu 350 milhões de dólares meio que de largada não se paga. É porque assim, esse cara tem que começar a fazer filme mais barato, velho. A gente tinha falado disso um tempo atrás.
Que os caras gastaram nesse duplo do Missão Impossível e foi obsceno. É que sabe o que foi? Foi o efeito Fallout. No efeito Fallout nos dois sentidos. Foi o nome do filme Efeito Fallout e o efeito Fallout. Porque Fallout foi um hit que eu acho que os caras não esperavam.
Não sei, os caras crescem o olho demais, entendeu? Gasta aí, compra aí, entendeu? Isso, vai em 70 locações ao redor do mundo, compra rosquinha pra a cidade inteira.
Porque é o seguinte, Leandro, pensa comigo. O Missão Impossível vinha ali com o Missão Impossível 3. O Nação Secreta, o Rogue Squadron, eram filmes, não eram baratos, longe disso, mas não eram obscenos, se pagavam e faziam sucesso. Só que Fallout foi um estrondo. É, e eu acho que é o melhor Missão Impossível. Foi um estrondo. E de crítica, foi a primeira vez que a crítica chata de cinema, de que gosta de... filme mudo iraniano.
Entendeu?
Puta, que filmaço! E aí, entendeu? Os caras, vai, agora que nós vamos virar Vingadores.
É, mas é quando o cara tem que saber tomar esse tipo de decisão, entendeu? O cara cresce o olho demais. Ah, não, agora vamos fazer 7 na mesma veia. Não vai, filho, não vai. Entendeu? Assim, e mesmo que fosse, otimiza a rentabilidade do filme, entendeu? Mantenha o orçamento sob controle, que se ele render tanto lá na frente, melhor ainda.
Por que que tu acha que Fallout deu essa pancada no franquia?
É aquela coisa, né? A história, o filme em si, a franquia já é popular e a narrativa clicou. Entendeu? O filme em si clicou com o público. E além de ter uma máquina de marketing em cima, o boca a boca se tornou potente. Então navegou de braçada, né? Nadou de braçada, entendeu? Ótimo pra eles. Mas aí que tá, eles não podiam partir do pressuposto que agora, ah, não, vai ser assim agora. Então, aqui um cheque em branco.
Isso, e esse lance de locação em mil lugares. Cara, a quantidade de locação que teve nesses últimos dois não tá escrito.
É, exatamente. Assim, tudo bem, dá pra ver na tela o dinheiro gasto? Dá. Mas daria pra fazer um filme tão bom quanto com menos? Também dá.
Cara, estamos falando de África do Sul, Roma, submarino. O que mais? Tem outras coisas. Estados Unidos, sabe? Então, sim, Londres, entendeu? Tem nesse. Então é obsceno, entendeu?
Sim, entendeu? Assim, é o tipo de coisa, entendeu? O cara quer assumir a bucha de assinar os cheques lá e torcer para render 1 bilhão para cima. Ok, entendeu? Mas seria melhor você fazer um filme de 120 e render 1 bilhão do que fazer um filme de 400 e render 1 bilhão. Entendeu? Senão você corre o risco de acontecer que nem aconteceu com Joker 2. Entendeu? Que era, bom, Joker rendeu 1 bilhão, então tudo bem fazer o Joker 2. Ok, mas aí os caras triplicaram o orçamento e o filme naufragou solenemente. E aí? Aí todo mundo sai fazendo egípcia, né? Ninguém quer assumir o erro. E qual que seria o erro aí? O erro não é deixar fazer o filme. Óbvio que tipo, tem uma sequência de um filme com tanto sucesso, um filme tão bom. Mas precisa ser tão caro? Ainda mais Joker, que foi um filme... O que foi o filme? Foi um filme de advogado. O filme inteiro se passou dentro de um tribunal e custou uma grana ferrada. O que é isso? Entendeu? O povo parece que também perde a noção das
perde
coisas.
Perde a noção, perde. Mas é o megalomania.
Então, eles não têm a quem culpar, a não ser eles mesmos também, em aprovar esses orçamentos malucos. Entendeu? Sendo que dá pra fazer filme dessa pegada com orçamento menor e ser mais rentável.
Bom, Leandrão, falando em filme de orçamento, quero ir pro nosso último assunto aqui. A gente comentou algumas semanas atrás que a Apple TV virou um canal no Prime Video, né?
Sim.
Oferecendo Apple TV pra fora, clientes Apple. Eu assinei, Leandro. Eu estou absolutamente chocado com a qualidade dos materiais da Apple TV.
É o que acontece, sim. É o que acontece com todo mundo que entra na Apple TV em algum momento e fala. Você olha, é que nem o Lord Dex. Você fala assim, achei que ia ser uma merda, mas assinei e adorei. Entendeu? Assim, é um negócio inexplicável, entendeu? Os caras quando eles anunciaram, vai ter o nosso streaming da Apple, nossa, maravilhoso. Pegaram um monte de medalhão, botaram um monte de dinheiro, porque a Apple não tem problema com essa questão de caixa, de dinheiro na mão, porque ela tem dinheiro na mão líquido.
Sempre.
Então ela esbaldou, entendeu? Ali é uma coisa que você até justifica você colocar as coisas com orçamento alto para fazer os negócios realmente de qualidade, de largada. E como ela não tem catálogo, eu falo assim, não, vamos garantir pela qualidade, não pela quantidade, né? Só que ela, misteriosamente, ela não sabe fazer marketing de entretenimento, de produto de venda. É um negócio maluco. A única coisa que eu acho de marketing de tipo de estúdio que ela tá fazendo bem agora foi para Severance, segunda temporada, porque a primeira também não falou nada. A segunda temporada de Severance ganhou uma divulgação digna.
Mas é interessante, né, cara? Porque assim, ó, eu até estudo publicidade. Pô, Apple as campanhas da Apple são geniais.
Sim, mas é um
como é que não são eles que fazem, né? É as agências de publicidade que eles contratam, né?
Não, sim, claro, entendeu? Mas tem lá um think tank do departamento de marketing deles também que tem uma escola de pensamento longa.
Sim, tipo assim.
Na identidade deles.
Desde o job, né?
É, exato. Os caras vieram pra streaming, os caras fazem uns produtos maravilhosos. Ah, põe aí. Lançamos. E ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo, entendeu?
Cara,
quinta temporada, tá indo pra quinta temporada, é uma série excelente. E é só boca a boca. Só no boca a boca, entendeu? Os caras, na força do ódio que as coisas lá
Tu sabia que tem uma série com Harrison Ford?
Tem, tem.
Tem uma série com a Kate Blanchett?
Tem.
Cara, é uma coisa sinistra, assim, ou ficou zapiando. Assim. Cara, tem uma série que é dirigida pelo Steve McQueen.
Sim.
É nesse nível, entendeu? Eu tava zapiando ali. Não, é o Steve McQueen, Steve McQueen. Esse é outro Steve McQueen.
Lá enterrado, viu? Ted Lasso. Assim, tudo bem. E Ted Lasso conseguiu furar a bolha.
Sim. E eu já sabia o que era Ted Lasso.
Tá, conseguiu furar a bolha também na força do ódio, entendeu? Boca a boca do Ted Lasso foi o que fez muita gente ir pra lá e assistir e amar a série. Entendeu? Ganhou Emmy também, caminhão de Emmy, entendeu? Assim, que sempre ajuda e tal. Mas em linhas gerais, agora que eles estão pegando finalmente a manha de fazer divulgação de produto televisivo, de streaming. Porque, gente, quando lançou, não dava pra entender.
Leandro, e assim, ó, filme também, cara, tem filme com atores maravilhosos. Eu vi um filme sensacional esses dias com Anthony Mack e o Samuel Jackson. Como é que eu vou tentar... Peraí, deixa eu procurar o nome no Google aqui, eu já te digo. Leandro, é um filme sensacional, cara. E, cara, eu não sabia que existia, entendeu? Pois esse que é o louco.
Pois é. Tem muita coisa lá que a pessoa esbarrou, eu não sabia.
The Banker. The Banker.
Sim, sim.
É sobre negros dos anos 70 que abriram um banco nos Estados Unidos quando não podia, né?
Uhum.
Sensacional.
Nossa puta história.
É, e, enfim, é tudo meio 007, assim, secreto, né? Pra não correr o risco de ninguém ver, né?
Uhum. Negócio doido demais.
É. Enfim, agora então é só um relato pessoal que o pessoal assine a Apple TV que tem... coisas bárbaras.
Ou encontra aí umas barbadas, entendeu? Você, tá dando aqui juntos. Se você comprar, acho que, sei lá, se você comprar uma AirTag, acho que vem junto a assinatura de um ano da Apple TV. Uhum.
E tem campeonato americano de futebol também.
Pois é.
E mais essa. Enfim, Leandrão, qual que é o teu episódio da semana pra gente encerrar?
O episódio da semana é de Lower Decks, Cation His Eye Open.
Qual que é esse?
Porque eu vou não assisti ainda, eu tô querendo o Silvio, não vi, mas é muito bom, que eu não vi ainda é o episódio com trilha de comentário. A gente aqui sabe que trilha de comentário é a prata da casa, aqui no Hora Rubra, né, e vai ser comentários com o Mike McCahan, o Jack Quaid e o Jonathan Frakes.
Ah, legal.
Entendeu? Então, assim, que tá no Blu-ray, né, de Lower Decks. Tem lá vários episódios que tem comentário.
Que massa.
Então, esse aí vai ser o primeiro que eu vou assistir com o trailer de comentário.
Show. A minha indicação da semana é um episódio que eu assisti ontem, de Deep Space Nine, Honor Among Thieves. Scorsese by DS9. Gosta?
Gosto, entendeu?
Gosto muito.
Não é na minha lista de 20, não, mas é muito bom.
Curto muito. Enfim, e tua música da semana, Leandrão?
Música da semana é o que eu tava ouvindo enquanto eu tava trabalhando aqui de manhã agora, que eu deixo às vezes tocando no YouTube Music, muita trilha, né? Pra ficar trilha incidental trabalhando. Aí entrou a trilha de Once Upon a Time in the West. Que é o Ennio Morricone, né? O Ennio Morricone é um monstro absoluto de
gênio.
Trilha.
Gênio.
Assim, ele já fez de trilha, pelo amor de Deus. Até não tem nem graça. E a trilha de Once Upon a Time in the West é mais uma dessas. Eu gosto muito.
Já viu o documentário do John Williams?
Já. É maravilhoso, entendeu? Maravilhoso.
Não, o John Williams é um gênio, né?
Sim, sem dúvida.
Será que a minha trilha favorita do John Williams não é um tema principal de filme? É uma das melodias mais lindas que eu já ouvi na minha vida, que é o tema da Princesa Leia.
Tá. Bem legal.
Aquilo ali é uma coisa que a gente não ouve todo dia. Bom, e a minha música da semana é uma música da semana mais diferentona, que é, eu tava ouvindo essa semana correndo do Jamiroquai, com essa banda.
De nome só, não tô familiar.
Vou indicar Black Devil Car. Você ouça aí no seu Spotify. Black Devil Card do Uruguai nesta semana. Então acho que isso é tudo, né, Bonitão?
Tá bem coberto. Essa semana aqui teve coisa pra ser discutida na cultura que faz pop.
Então tá, então daqui a 14 dias nós estamos de volta, então.
Com certeza.
Então tá, valeu, tchau, tchau.